que nasci e criei. Santa Catarina, a qualquer hora, porque eu faço tudo e lutarei. És uma terra amada e abençoada por nosso Senhor.
De agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de fé.
Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza de eu estar
formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Thank you. Programa esse, Palavra Viva de Deus. São 14 horas e 8 minutos. Hoje, dia 3 de junho do ano 2023, o programa mais uma vez está no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde dos músicos, dos câmeras, parte técnica. O programa então começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.
Glória a vós, Senhor.
Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana?
Primeiro e-mail de... agora primeiro aniversário antes, né? Dia 3, Basílio Choma. Dia 4, Priscila de Brusque e José Luiz Gonçalves, Matão, São Paulo. Dia 5, Andréia de Brusque, Lúcia Barcelos, de Portugal, Benedita de Avaré, São Paulo, Antônio Gabriel de Paulo Frontin. Dia 6, Maria Aparecida da Conceição, nossa irmã, Gabriele Matuschenko, do Paraná, Maria Helena de Barreiras, Bahia, e Maria Ivete Garcia Piazza. Dia 7, Alex e Rosa Matuschenko, de Paraná. Dia 8, Cátia Regina da Conceição, nossa irmã também. Dia 9, Ivonete de Foz do Iguaçu e Zélia Guimarães da Bahia. Não, Belo Horizonte. Primeiro e-mail de Carlos Romeu Silva, Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima, ao querido Jesus e glorioso São José, toda a família Conceição, toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens. Pedimos a bênção do Santo Papa, profeta Pedro II e todos os padres conservadores e a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Sagrada Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Depois de alguns programas sem participar, quando vocês estavam no Rincão das Flores e dos outros, não consegui participar, mas hoje estou novamente com vocês. Ofereço esse maravilhoso programa para toda a família Conceição e para todos aniversariantes deste mês e para todos os meus irmãos e também para todos os divulgadores da Palavra Viva de Deus no Brasil e no mundo inteiro. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Aqui também tem o Agnaldo Meira, de Angatuba, São Paulo. Boa tarde, Ana Maria. Que maravilha, mais um lindo programa. Se for possível, gostaria que o coral cantasse a música Rosa Mística e oferecer para todos que estão ouvindo e também para quem ganhar este lindo quadro de Rosa Mística, que hoje vai ser sorteado. Agnaldo Meira, de Angatuba, São Paulo. A música?
Recordar é bom, quando bem nos faz, pois quem ama sente o que ficou pra trás. É uma vida cheia de recordação, soube amar muitos corações. Então, meu amigo, não perca a esperança. Ouça o que eu te digo, tenha confiança. Nossa juventude breve vai voltar, diz nosso Senhor. Só quem soube amar. Música.
Acordar é bom, quando bem nos faz. Quem ama sente o que ficou pra trás. É uma vida cheia de recordações. Porque soube amar muitos corações. Então, meu amigo, não perca a esperança. Ouça o que eu te digo, tenha confiança. Nossa juventude breve vai voltar, diz nosso Senhor. Só quem soube amar. Nossa juventude breve vai voltar, diz nosso Senhor. Só quem soube amar.
São 14 horas e 15 minutos. A primeira mensagem do programa, o nosso amado, querido profeta vai fazer a leitura e o comentário.
Mensagem de hoje, do dia 3 de junho. Nenhum que vive sugando os mais pobres receberá a recompensa que eu tenho a dar. No momento de vontade de conversar com Deus, eu disse, conversar com uma pessoa amiga é bom, mas com o Senhor já é bem melhor. Sem comparação, por ser nosso Deus e Criador. Como todos os dias a gente recebe estas santas palavras. Aí você vê o que é uma pessoa ser fiel a Deus. Ele diz assim, ó, ao mundo só pode ser revelado por uma pessoa que sabe o que diz, sem vacilar diante do seu Criador. Estas conversas aqui contigo, meu filho, nem um rei que é considerado no seu país tem este privilégio que tens comigo. Você imagina? Nem um rei da terra, nenhum. Vê que não tens nada de um diplomata ou um grande escritor, um simples homem tu és diante de mim. E é assim que eu mais gosto, das pessoas que não são soberba, invejosas e traidoras. E por cima ainda acham que são inteligentes para comandar uma nação. Se tal pessoa fosse convidada por mim, a primeira coisa, olha a coisa linda aqui, ó. Se fosse convidada por Deus, hein? Comandar uma nação. Se tal pessoa fosse enviada por mim, a primeira coisa que iria fazer era pegar um pouco do seu tesouro guardado, dar para os mais pobres. E não deixar ninguém sofrendo na porta dos hospitais. Mas isto é quase impossível. Por quê? Quem elegeu, se soubesse quem é, não daria nenhum voto. Mas eu conheço um por um que só sabe é mentir para garantir o seu lugar na cadeira legislativa. Sempre foi assim. Subindo de cargo cada vez mais. Esses por si já vêm recebendo o que estão fazendo, tirando dos mais fracos. Vê que não sou eu que condeno nenhum desses. São eles mesmos que só pensam em si. O tamanho do rasgo que eles vêm dando à nação de seu país agora vem aparecendo. Vão para a cadeia, mas é só por pouco tempo, como se fosse quase nada. Mas tudo isso está para se acabar. Diante de mim, nenhum que vive sugando os mais pobres receberá a recompensa que eu tenho a dar, que será a vida eterna. Esse tesouro não souberam conservar para ter o direito, preferir ouvir o meu maior inimigo, que é o diabo, o mais audacioso que quer este mundo para ele e seus comparsas. O lugar desses só no inferno é que vem merecendo. Espírito Santo, Pedro II. Nenhum desses que vive sugando, diz ele, os mais pobres, receberá a recompensa que eu tenho a dar, que será a vida eterna. Perder a vida eterna para passar um ano, 10, 20, um mar de riqueza, né? Se esse, diz ele assim, se um desse rei ou um presidente fosse um desses que Jesus chamou, que chamasse, aliás, e viesse a servir a Deus, tão logo eles já pensavam no pobre, como foi chamado João Paulo I, para depois João Paulo II. João Paulo já veio enviado por Deus: a metade do dinheiro do Vaticano eu vou repartir com os pobres. 33 dias. Lá ficou. Por quê? A máfia não deixou mexer no tesouro, que é uma fortuna enorme. Eu vi com meus olhos lá, né? Só para ver, cada pessoa na época, 7 dólares cada um tinha que pagar. Só para ver. São milhares e milhares por dia, na escadaria subindo para ver o tesouro lá em cima. Agora você imagina, como é que a Igreja Católica pode dizer que está livre? Como pode? A gente está vendo aqui no Brasil, toda hora estão pedindo dinheiro, fazer uma coisa, fazer outra, O povo já não tem mais de onde tirar o dinheiro. Será que não dá para enxergar que isso é um erro? Sugar os mais pobres? Quando eu estava ali na igreja de São Pedro, o Maneco, que não vem aqui, mas se o Maneco estiver junto, que ele dizia, é verdade. O que é que eles faziam comigo? Ali, quando eu estava lá. Mas era toda vez que eles me chamavam no Santa Inês, onde é que está o nosso salário? Eu digo, salário, como vocês estão passando fome? Mas tem que arrumar um salário, tira daquele povo. Eu tenho que tirar do povo, um povo que é pescador, coitadinho, vive só, hoje em dia dizer... Eles só têm dinheiro quando pesca, quando não pesca não tem dinheiro. Mas tem que tirar. Era assim que eles faziam comigo. Pode perguntar ao Maneca, a não ser que ele vai negar, mas o Maneca estava sempre ao meu lado. Eles faziam isso comigo. Agora você imagina, na época que cheguei aqui, não tinha essas casas tudo, é só a pessoa mais aqui pescador. Cada vez que eu ia lá, como é o salário nosso? Você vê. E eu passando fome e ele pedindo ainda salário. Isso são pessoas que dirigem a casa de Deus? Muita gente está enganado. Estão caindo nessa. Estão indo lá. Essa farsa, Deus está vendo tudo. Se a pessoa está necessitando, ainda tirar de quem tem, de quem não tem, aliás... Agora, uma coisa eu quero lembrar também. Uma coisa a lembrar. Se a pessoa ajudou aqui e está pensando que vai ficar pobre porque ajudou, olha, devia confessar primeiro antes de tomar o sacramento. Quem dá aos pobres empresta a Deus. E quem dá a Deus vai receber vida eterna. E quem se arrepender, não terá mais. Porque a coisa triste é ajudar e depois se arrepender. Não deve fazer isso. Tudo que eu tinha, entreguei na mão de Deus. Até o último, que é o carrinho que eu tinha, um 81. Entreguei tudo. E não pensava ficar mais pobre. Porque sempre lhe confortava. Meu filho, não precisa te preocupar. Tu não vai passar fome. Tu vai ter tudo nessa vida que precisa, na outra, muito mais. A pessoa, às vezes, fica até doente. Por quê? Ah, porque eu ajudei muito lá. Eu estou até doente. Pois é, é isso que acontece com várias pessoas. Não devia ser assim, não. Meu Deus, dá, tem que dar com alegria, se você quer dar. Se não quiser, não, tem outros que dá. Mas dá e depois fica triste porque vai ficar pobre. Então quer dizer que Deus não existe para a pessoa. Não, e não existe isso. Isso é um pecado. É um pecado, a pessoa não deve ser assim. E se acaba por si próprio. Olha, Jesus me pediu, ah, meu filho, quero tudo que tu tens. Vocês acham que eu neguei? Não negava nunca. Não, nem que eu tivesse que ficar arrastando no chão. Eu não. Porque eu estava sabendo que mais tarde eu ia receber, eu estava sabendo que a minha vida seria eterna. Então, essas coisas a gente tem que saber. Quando você quiser fazer o bem, faça, mas não se arrependa. Faça o bem, porque se arrepender, então você vai, ele vai chegar na hora, olha, eu nem te conheço. Mas senhor, não, eu nem te conheço. E já começa a pessoa a ficar doente, já em vida. Começa a ficar perturbada, começa a ficar, meu Deus, meu pai, eu vou ficar pobre? Não é por aí, gente, ai meu Deus, não é por aí. Você pode dar até o último que tem, mas Deus vai deixar você morrer na pobreza? Ah, isso é fraqueza. Isso é fraqueza da pessoa. Eu sou um exemplo disso aí. Poxa, eu venho falando toda a vida. Dei tudo que eu tinha, meu Deus. Será que eu estou agora estou mais na miséria do que antes? Se antes eu não podia nem comprar uma bicicleta? Então a pessoa tem que olhar, espelhar-se no que eu sou. Não que eu sou melhor do que ninguém, mas no trabalho que eu sempre fiz honestamente, sem tirar um centavo de quem quer que seja. Sem tirar um centavo. Nunca fui na porta de ninguém. Nunca pedi nada. Graças a Deus. E vocês estão vendo. Entreguei de corpo e alma. Eu ofereci até, uma vez que eu via muita pobreza lá no mango, eu ofereci assim, eu ofereci, está até numa mensagem. Ô Senhor, se eu pudesse matar a fome dessas pessoas, eu dou até o meu corpo, dava, para matar a fome daquelas pessoas, a fome que eles tinham. Cheguei a esse ponto. Eu sabia que não ia acontecer isso, mas eu ofereci. Você vê o ponto que eu cheguei, de tanta piedade. Se essa minha carne matasse a fome, eu daria com o maior prazer, para não ver aquela pobreza passando fome. E hoje a pessoa dá depois se arrepende? Não deve ser assim. Pensar bem, porque a vinda de Jesus está muito próxima. Vamos pedir perdão, vamos fazer toda a vontade dele e não nossa vontade.
Programa esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 27 minutos. Agora é e-mail.
Andréia Raup, de Foz do Iguaçu, manda boa tarde, Ana Maria. Salve Maria Santíssima. Ofereça o programa ao meu marido, Juarez Raup, que fez aniversário ontem. Um grande abraço a todos, Andréia Raup, de Foz do Iguaçu. A Rosana de Bento Gonçalves manda boa tarde, salve Maria, glorioso São José. Gostaria de oferecer o programa para minha querida irmã Lenilda Gonçalves, que está fazendo aniversário dia 7 de junho, e também minha prima Camila Gomes, dia 10 de junho. Abraço carinhoso para você, Ana, para toda a equipe do programa e todos aniversariantes desse mês, que mandou para Rosana de Bento Gonçalves. Roberto Pedrini manda para sua mãe e seu pai, que fizeram 42 anos de casado, dia 30. Todas as músicas do programa para eles e muitas felicidades. Também eu e meus irmãos oferecemos todo o programa para nossas irmãs, que fazem aniversário agora semana, a Maria Aparecida dia 6 e a Cátia Regina dia 8. Então, para elas toda a felicidade do mundo também. E agora é a música.
Música. procurei, mas encontrei o que eu queria para adorar. Lá na floresta, um pé de árvore, um nome lindo fui encontrar. Guiados foram os passos meus, e lá estava a palavra de Deus. Guiados foram os passos meus, e lá estava a palavra de Deus. Sei, eu meditei o nome lindo do meu Senhor. Então eu disse, porque os homens não mais procuram o Salvador. Guiados foram os passos meus, e lá estava a palavra de Deus. Guiados foram os passos meus, e lá estava a palavra de Deus. Nesse momento soprava o vento que parecia dizer assim: muitos caminham no lado errado, só procurando seu próprio fim. Guiados foram os passos meus.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 32 minutos. Para quem está assistindo e acompanhando, a minha netinha ali, Yasmin, a música embalou ela, viu? A Aline tentando segurar e ela ainda tirava a mão da Aline, disse: me solta, como que deixa eu dançar. A segunda mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem do dia 3/6/1995. O Divino Condutor. Quando há respeito no coração de um filho ou uma filha pelo meu amor, não há nada que possa me impedir para entrar. Entro e saio a toda hora. Não me importo se é branco, preto ou amarelo. Tudo depende do seu coração. Se a pessoa me chamar pelo meu nome, Jesus querido, viver toda a minha vida para ti. Eu prometo que faço morada no coração desta pessoa, pois o coração desta pessoa nas minhas mãos fica como fosse um volante de carro. Vou dirigir para não sofrer nenhum acidente. Guiarei com o maior cuidado para que nem um venha bater. Bento, meu filho, os que são meus não fazem o que a sua cabeça quer. Ele ou ela faz como eu quero. A pessoa procura estar firme com a minha igreja, que é a de Pedro, e agora estão com João Paulo II. Quem pulou fora dando seus defeitos não pode ser meu, porque se não é por nós, não pode ser meu filho. porque filho que briga com outro não é do meu reino. Porque aqui briga com ninguém. Briga e separação é obra do meu inimigo. Ele é que põe esta gente a falar em meu nome para dizer que está comigo. Mas no fundo do seu coração, ele ou ela diz que igreja é tudo uma só. Isto é mentira. Quando se trata de meu ministério, eu pus um só a cuidar, é o Papa. E quem ele ordenou segue o mesmo caminho. E quem caiu fora e pôs defeito, este não me pertence. Porque como é que fazem a escolha? Um irmão brigando com o outro. Eu quero é união e não separação. Quando o mal é para possuir o poder, como muitos querem, acontece como José. Ele foi escolhido por mim e seus irmãos ficaram indignados. Chegaram até vender ele, mas, no entanto, foi ele que veio a matar a fome de sua família, que reconheceram o erro que tinham feito. Isto, meu filho, que sirva de lição para qualquer um que cai fora da minha igreja, pela fome do poder. Não adianta que eu, Jesus, não vou abrir mão, porque eu sou um só e não dois. Na minha morada, ninguém está dividido, ela é uma só. Tudo que é dividido, como várias seitas, isto é o diabo. Ele é que criou esta confusão para completar o que eu disse. No fim do mundo, virão falsos pastores e falsos cristos. Os falsos pastores são aqueles que não aceitam João Paulo II. E os falsos cristos são igrejas que puseram o meu nome para dizer que sou eu. Bento, filho querido, a confusão foi formada. Não há mais quem possa desfazer pela mão do homem o que está para acontecer. É um segredo do meu Pai. Eu deixo em suas mãos este direito que cabe a ele, mas peço a todos meus filhos que não me abandonem. Guardem-me no fundo do seu coração, porque eu sou o melhor chofer do mundo. Vou dirigir para que ninguém venha machucar vocês, mesmo na hora final. Eu não me separarei de nenhum, e ninguém sentirá nada do que vai acontecer, porque eu sou o Filho de Deus vivo e não dos mortos. Obrigado, filho querido. Fique com a minha paz. Jesus.
Essa mensagem de 95 aqui, ela faz a gente refletir sobre a questão de que muitas pessoas às vezes falavam para o pai e falam, e tem isso na cabeça. O que manda é o coração. Tudo depende do coração. Realmente, faz sentido isso. Se a pessoa não tiver um bom coração, fica complicado, fica difícil ter Deus ao seu lado. Mas isso, às vezes, é um argumento que a pessoa usa, ou se prevalece desse argumento, para justificar a sua conduta. Se eu tenho um coração bom, se eu sou uma boa pessoa, Deus com certeza não vai me abandonar. Mas isso é apenas um item. Muito importante, mas é apenas um item. Tem outros atributos que a pessoa tem que mostrar para que possa servir de exemplo para o outro ser humano, o seu semelhante. Que tipo de itens são esses? Eu anotei aqui. Uma conduta, uma boa conduta. O que significa ter uma boa conduta? Ser um bom cristão. Fazer as coisas da maneira correta. Seguir o que a Bíblia pede, orienta. Participar na Santa Missa. Rezar. Esse é um pequeno item, mas que faz parte do conjunto da obra para que a gente possa dizer que Deus está do meu lado. Não adianta você só ter um bom coração. Se não tiver uma conduta correta, não vai adiantar muito. O comportamento. Também um outro item que Deus olha e admira. O quê? O quê no comportamento? Na modéstia. A modéstia das vestimentas. Está sempre bem comportado. Não andar seminu ou não andar com roupas impróprias em locais errados, que não deveriam ir em locais públicos. Tem um bom comportamento. Para mostrar que ali tem um bom cristão. Tem uma pessoa modesta. Os sentimentos. Ter bom sentimento. Não desejar mal ao próximo. Não julgar o próximo. Amar sempre quando for possível. Perdoar sempre. Então, esses itens, essas características que um ser humano, que Deus espera no ser humano, é que nos dá o direito de ter Deus no nosso coração. É só ter um coração bom. Com certeza, eu fico imaginando que existem pessoas, por exemplo, que frequentam praia, de nudismo, outras coisas mundanas, que tem um coração bom. Não tem um coração ruim. Mas é apenas um coração bom. Não tem um comportamento exemplar que possa orientar o próximo, que possa dar exemplo ao próximo. E o que é que Deus pede? Respeito. Deus pede, se nosso corpo é moradia de Deus, temos que respeitar. Como a gente respeita uma igreja, o sacrário. Então, para as pessoas que acham que o coração sendo bom, se o meu coração é bom, Deus com certeza não vai me abandonar. Não é bem assim. A gente vê aqui na Terra, aqui na nossa convivência, que a gente é avaliado por vários itens. Seja no local que a gente mora, seja na empresa que a gente trabalha, não é um item só que é feita a avaliação. A avaliação é feita sobre vários itens. E com Deus, com o céu, não é diferente. Os santos, com certeza, tinham bom coração. Mas olha o comportamento que eles tinham. Olha o respeito que eles tinham. Isso tudo que eles tinham, essas qualidades todas que eles tinham, aqueles que não tinham, foram buscar, foram se aprimorar em certos itens, é que alcançaram o céu. O nosso amado profeta, o meu pai, era desse jeito. Quem conheceu ele, há uns anos atrás, também ele usava camiseta. Dia muito quente, andava sem camisa, bermuda. É que ele não tinha conhecimento. Mas ter sido chamado, é claro. Depois que foi chamado, depois que Deus começou a mostrar para ele como deveria ser o comportamento dele, ele começou a mudar. Ali ele mostrou o quê? Ao Criador dele. Que ele era fiel e que respeitava e que era obediente. Isso nós temos que ter. A obediência, a gente tem que não só envelhecer, a gente tem que amadurecer também. E não tem como eu dizer agora com 62 anos, dizer, mas isso eu não sabia. A gente sabe, sim. A minha esposa disse, esse dia fez um comentário comigo, que ela viu pela internet uma moça vestida bem, elegante, bonita, uma saia, um vestido, uma bolsa, um sapato, bem vestida. Uma moça bonita. Todo mundo olhava para ela. a intenção foi essa mesmo, de mostrar o comportamento daquela moça. Se chamava atenção ou não chamava? E chamou muita atenção de muita gente. Tanto é que foi feito para botar no YouTube. Tipo como fosse um estudo, uma avaliação. E eu sempre falei para as pessoas, para as moças principalmente, quando eu tive a oportunidade de conversar, aquelas que chegaram pela primeira vez, que me perguntaram alguma coisa referente ao comportamento da Zeste, eu como homem, eu posso falar o sentimento de um homem quando vê, avista uma mulher, uma moça. Quando ela está bem vestida, a gente consegue observar o jeito dela, o comportamento dela, os cabelos, os olhos, a boca, até o corpo, mas é a silhueta. Você tem um sentimento, poxa, que moça bonita, que moça inteligente. Quando você vê uma moça seminua, já não tem o mesmo sentimento, já é desejo, ela provoca o desejo. Quem falou que ela é uma pessoa má? Quem falou que ela tem um coração ruim? Ninguém pode falar isso. Mas o comportamento dela não condiz com a bondade do coração dela. É isso que Deus espera. A gente bem por dentro e por fora. Assim, aí sim, podemos dizer que Deus faz moradia no nosso coração. Mas isso a gente aprende do dia para a noite? Não. Isso a gente tem que começar a praticar. Começar a olhar, começar a observar esses pequenos detalhes, que junto formam uma grande obra, um sacrário de Deus, um ser humano que é digno de ter Deus no seu coração. Então que a gente possa entender isso e não se prevalecer dessa questão, o que manda é o coração. Realmente, se o coração não estiver bem acompanhado com o ser humano que o tem no peito, infelizmente ele sozinho não consegue fazer muita coisa. Que possamos entender isso. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 14 horas e 46 minutos. Estamos lembrando aqui, né, para não deixar passar em branco, o recado então para vocês que nos acompanham através da internet, vocês que participam aqui do santuário, né? Para sábado que vem, então, a gente comemorar os 51 anos, né, da chamada de Jesus para esse nosso amado profeta, essa obra, Palavra Viva de Deus. Então vai ser a comemoração às 20 horas, com as orações que são feitas no domingo ali, né, as leituras e o Santo Terço. Se tiver uma homenagem que alguém tenha feito, ou se a gente fizer até no sábado, então a gente lê essa homenagem e depois a gente faz tipo uma confraternização, né? Pessoal que estão aqui já daí, nesse dia, a gente fica ali atrás da igreja. Quem quiser continuar com as orações pode continuar, a igreja fica aberta, né? E se não, a gente faz um café, um salgado, alguma coisa ali para a gente conversar e passar o tempo. É, e não esquecer aqueles que puderem, então, né? É, trazer um prato, tá? Para ajudar, né? Porque a gente não sabe a quantidade que vem, nós vamos fazer alguma coisa, mas se você puder ajudar e trazer um prato, cheio, né? De preferência. e quinta-feira o Corpus Christi é 8:30 da manhã, 8:30, né? 8:30 então, tá? Corpus Christi, 8:30, quinta-feira e sábado às 20 horas, então, que foi a hora que o profeta foi chamado, né? Às 20 horas, dia 10 de junho de 1972. 51 anos, então, vai estar fazendo. E a gente depois fica ali conversando, né? Pessoal, se alguém quiser dar algum testemunho ali atrás, aí tá, não dentro da igreja, né? Quiser contar alguma coisa que aconteceu em sua vida durante esses anos, né? Nós vamos estar ali todos juntos participando, então, dessa confraternização. Não esqueçam, todos que puderem vir participar, serão bem-vindos, tá? Tem e-mail, Ana?
Só um recado que as pessoas me pedem, como que faz para participar do sorteio, né, da rifa, é que eu coloco sempre no meu status do WhatsApp, que eu não tenho o Instagram. Daí, quem tem o meu número, eu sempre coloco lá qual vai ser o próximo, né? E daí para o próximo sábado vai ser os três arcanjos. Aqui é o seu Teru e Dona Ágata. Amanhã fazem 46 anos de casado. Então a gente oferece todas as músicas para vocês, tá? Aqui tem a foto deles, ó, do casamento. Dá para puxar lá? Seu Teru e a Dona Ágata. É de Maringá, né? Não, Apucarana? Maringá, né? No Paraná. Então, parabéns para vocês, bastante felicidade. Fábio de Mongaguá manda, boa tarde, irmão Zeca, salve Maria. Gostaria de oferecer as músicas do programa, especialmente para meu cunhado Gilson de Mongaguá, que está de aniversário hoje, e para todos, aniversariantes do mês. Aqui é Fábio de Mongaguá, São Paulo. Vicente do Carmo de Balneário de Camboriú, boa tarde, salve Maria, São José. A bênção do nosso amado Papa e profeta Pedro II e padres Rômulo e Tobias. Ofereço as lindas músicas a todos os amigos que estão na escuta desse abençoado e santo programa da Palavra Viva de Deus. Um forte abraço a todos. Boa tarde. Salve Maria Santíssima. Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú. Aparecida São João del Rei, Minas Gerais. Salve Maria. Boa tarde para todos os irmãos em Cristo. Peço a bênção do santo profeta e Papa Pedro II, do padre Rômulo e padre Tobias. Ofereço as músicas do programa para a família Conceição, para o Eugênio e toda a sua casa e comunidade. Para todos, aniversariantes da semana, especial para Maria Aparecida e Cátia da Conceição. E para a Dona Zélia de Cláudio, parabéns para todos, que abençoe grandemente vocês. E para todos, a Palavra Viva de Deus, paz e bem para todos. Aparecida de São João del Rei, Minas Gerais. As pessoas às vezes fazem pergunta para mim aqui no e-mail, mas eu não tenho como responder, tá? Daí, quando eu posso, respondo aqui ao vivo, em a cores. Clecide Erechim, boa tarde, salve Maria. Peço a bênção do profeta Pedro II e ofereço este programa para os aniversariantes, para a família Conceição e seu Eugênio e sua casa. Que Deus abençoe a todos e aos irmãos da obra A Palavra Viva de Deus. Abraço a todos e um ótimo programa. Abraço de Clecide Erechim. E a música?
Te apresenta. convertei-nos, tem piedade de nós. Rosa tão linda, no céu tão reluz, és rosa mística, a mãe de Jesus.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 55 minutos. Quero mandar um abraço bem apertado lá para a dona Clemilda, Pará. Dona Clemilda, uma senhora já de idade, né? Diz sempre que acompanha, não esquece o programa nunca, acompanha tudo que a gente faz aqui no santuário e diz que é sozinha. A senhora não é sozinha, né? Está acompanhando a gente, todos nós estamos ligados um ao outro, tá? Que Deus abençoe e ilumine muito a senhora. Deus abençoe e lhe dê saúde. Dê muita força, muita fé, perseverança. Tá bom, dona Clemilda? Forte abraço para a senhora. Mandar um abraço também lá para a dona Maria Lúcia, lá de Florianópolis. Ela mandou para mim essa foto aqui, ó. Dá uma puxadinha aqui, Lucas, por favor. No domingo de Ramos, ela levou o galinho da Palmeira, né? Olha lá como tá. Já está perto de 2 meses, já, né? Você já não fez 2 meses. Parece que foi colhido hoje, né? Olha como está verdinho e a gente vê que está saudável, assim, ó, o galinho da palmeirinha, né? Botou na capelinha dela e disse que rega todo dia. Tem muita fé, muita confiança no profeta. Disse para ela, então, está aí, ele está mostrando para a senhora que está vivo na sua casa, né? Através da plantinha, está mostrando que vivo está. A nossa fé tem que ser dessa forma, né? Tem que ser assim, uma fé viva. Nós temos que ter perseverança na nossa fé, nas nossas atitudes, em tudo aquilo que a gente faz, a esperança sempre de um dia melhor. Jesus diz que herdarão a terra aqueles que creem que aquilo que ele fez, aquilo que ele criou e aquilo que ele deixou por escrito é verdade. Então a gente tem hoje, no mundo que a gente está, tantas descrenças, né? Tantas adversidades e tanta mudança em tudo que já aconteceu, em tudo aquilo que aprendemos, e Jesus só pede através das mensagens que a gente seja fiel para Ele, seja firme naquilo que vocês aprenderam, naquilo que eu vos falei, não que os outros estão falando. Então essa fé que nós temos que manter viva até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para quando Ele voltar, então encontrar os filhos que Ele espera, né? Não os filhos que o mundo aí mudou. A gente vê acontecendo tantas coisas erradas, por quê? Porque mudaram. Hoje, o santo do dia, né, os santos mártires, estava mostrando ali que o chefe deles, né, fez a reunião e pediu para que se mantessem firmes, né, na fé. E naquela época, então, imagino como devia ser tudo muito mais difícil, queimaram ele vivo na frente dos outros para intimidar, né, para fazer eles desistirem. Mesmo assim, não desistiram, todos se manteram firmes. E nós estamos firmes. A gente vê, às vezes, por um... Aqui, né, aconteceu tantas vezes já isso, e tantos estão cientes disso, né? O profeta foi chamado em 1972, mostrou através dos seus atos que era firme com Deus. Tinha erros, claro que tinha, mas era firme com Deus. E quando então Jesus o chamou, muitas pessoas saíram fora, né? Deixaram de acreditar. Cadê a fé dessas pessoas então? A fé era em Deus ou era só no profeta? Por ele não estar aqui, corpo físico presente, então não precisa mais participar. Muitos voltaram aos seus erros, né? Muitos voltaram a andar mal vestidos, foram por outros caminhos. Pessoas que estavam firmes aqui na obra. E daí? Quando Jesus voltar, o que, que vocês vão dizer para ele? É isso que Jesus fala, né? Sai de mim que eu nem te conheço. Porque Jesus mandou um enviado para nos mostrar a verdade. E ele só pede que a gente seja firme, sejam fiel e firmes. está aí para nós seguir, o caminho está pronto, é só seguir, é só se manter firme. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem dia 3/6/1999. Um sorriso não custa nada. O pai fala: a beleza dos seus olhos e a ternura do seu coração faz com que nós possamos venerá-la diante de seu santo filho, nosso Salvador. A ele nós adoramos, mas a senhora mãezinha, junto com ele, fica o par mais perfeito do mundo. Um que tenha o aroma do perfume da paz e a outra a sua suavidade e a carícia de uma mãe que quer ver todos os seus filhinhos unidos. Salve Jesus, salve Maria. Amém. Em contraste, há muito tempo, a fonte de maior riqueza. Quando bebeste desta água, nunca mais faltou para ti este líquido precioso. Desta água tens a força de curar as pessoas, o dom de cantar e compor, e agora de escrever mais de 1 milhão de palavras. Veja, meu filhinho, o que o dom do Espírito Santo pode fazer com uma só pessoa. Estas graças só recebeste pela obediência ao serviço de seu Criador, pelo amor ao próximo e pelo sofrimento que passastes ao longo dos anos. Minha missão diante de Jesus é trazer a todos a boa nova que está para vir. Vejam que venho aparecendo desde Salete, Portugal, Garabandal, como em Medigoje, e agora aqui no Brasil, como também no Japão, no Chile e em tantos outros países, e só venho pedindo que vos convertei o mais rápido possível, e não deixeis que o mundo vos roube o vosso último tempo. O que está daqui por diante, o que resta daqui por diante, é tão precioso que se o homem pudesse ver, poderia ser o mais rico do mundo, que venderia o que tem e distribuía a metade de sua fortuna aos pobres, porque é deles o novo reino que virá e que já está pronto desde o começo do mundo, depois que Adão e Eva pecaram. O Criador de toda a natureza virá tão logo novamente andar sobre o seu novo paraíso e dar aos seus filhos que nunca puderam ter nada e que agora receberão da mão do Salvador da humanidade a herança que cabe a cada um que foi e é, que é e que cada um que foi e que é fiel a ele. Mas é preciso, meus filhinhos, que não tenham mais nenhuma dúvida do que está para acontecer, porque neste meio tempo poderá surgir alguém que venha dizer que tudo isto é besteira e que não deem ouvido. Cuidem de vossa alma. Ela consegue ver a verdade, mas os vossos olhos não. Maria, Mãe de Deus.
É preciso, meus filhinhos, que não tenham mais nenhuma dúvida do que está para acontecer, porque neste meio tempo poderá surgir alguém que venha dizer que tudo isso é besteira e que não deem ouvido. Quantas vezes a gente já ouviu isso? É tudo besteira, não deem ouvido. Ah, isso já falava desde meus avós, já falavam sobre isso, nunca acontece, nunca aconteceu. Só vai acontecer para quem morre. Você não acredita na Sagrada Escritura? Quem pode saber mais do que Deus? Quem pode calar a Deus, parar a Deus? Se Ele fez esse mundo perfeito para nós viver e veio o diabo e acabou com tudo, vocês acham que Deus não vai reformar? Que Deus não vai dar prêmio à sua criatura que foi fiel a Ele? Que vai deixar que a gente sofra até morrer e pronto, acabou? Que Deus é esse? Esse é o Deus que você acredita? Ou pior, acha que Deus não vai cobrar nada de ninguém? Como diria o Padre Rômulo, como ele dizia antes, vocês conseguem imaginar a Santa Teresinha no céu com Hitler? Não, minha gente. Há um julgamento, há um juiz que é justo. e ele vai premiar os bons. E os maus serão castigados pela sua própria, pelo seu próprio pecado. As pessoas não vão conseguir se aproximar de Deus. Tem uma mensagem que Jesus fala: eu só vou pisar nesta terra novamente quando ela estiver limpa. Porque Deus é puro, é santo. Ele não pode ser chegar perto do pecado, dessa maldade, dessa podridão que está aqui na terra. Ah, mas vocês só falam no fim do mundo, fim do mundo, fim dos tempos, e vão falar do quê? Vão falar em política? Vamos falar em fortuna? Em beleza? Beleza aqui da terra? Vamos falar em política. Olha que está o Brasil. Vamos falar em fortuna. Onde está o homem mais rico aqui do Brasil? O mais famoso, o Ayrton Senna. Vamos falar em beleza. Onde está a Miss Brasil? Isso tudo passa. Isso tudo não é nada. Isso tudo é passageiro, é ilusão. Vamos falar do fim do mundo, sim, não em desgraça, mas em graça, em misericórdia de Deus. Na vida eterna, na vida verdadeira, é nisso que temos que falar. Não para assustar, mas para alegrar as pessoas. Deus é justo, é bom e Ele vai voltar. Ele não vai nos deixar aqui nessa podridão. Os filhos que querem ser fiéis a Ele, que amam a Ele, que têm amor no coração, que têm decência, que têm respeito. Não é só o livro da Palavra de Deus que fala do fim do mundo, no fim dos tempos, em que devemos nos preparar. Não, não foi só o Pai que falou sobre isso. Todos os profetas falaram sobre isso. Jesus falou sobre isso. A Nossa Senhora apareceu no mundo inteiro falando sobre isso. Convertei-vos, convertei-vos. Por quê? Porque do jeito que está, não vão. Como disse o Alex antes, não é só o coração que importa, você tem que viver decentemente. O dia do Senhor está escrito na Sagrada Escritura. Leiam a Bíblia, não tenham preguiça, lê tanta besteira, vê tanta coisa inútil. Como eu falei, política, beleza, fama, dinheiro, tanta coisa passageira. Olha o que é eterno, olha o que é verdadeiro. O dia do Senhor. Joel capítulo 3. Derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e turbilhões de fumo. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Olha o que a Nossa Senhora fala. Poderá surgir alguém que venha dizer que isso tudo é besteira, não deem ouvido. Cuidem de vossa alma, ela consegue ver a verdade, mas vossos olhos não. Olha o que o profeta falou hoje na igreja. Seja padre, seja sacerdote, seja cardeal, seja bispo, seja lá quem for. Se não dão respeito a Deus, não ouçam, não sigam. Não importa se é sacerdote, se é bispo, cardeal, papa. Sem Deus não somos nada. Não importa título, não importa o estudo, sem Deus não somos nada. Também no livro do Eclesiástico fala: não digas, furtar-me-ei aos olhos de Deus. Quem se lembrará de mim no alto do céu? Não serei reconhecido no meio da multidão. Quem sou eu no meio de uma tal multidão de criaturas? Há muitas pessoas que acham que não serão vistas. Ah, muita gente, Deus nem vai ligar para mim. Eis que o céu e os céus dos céus, o abismo, a terra inteira e tudo o que encerram, se abalarão quando ele aparecer. As montanhas e as colinas e os alicerces da terra tremerão de pavor quando Deus os olhar. Deus vê tudo. E Deus faz tudo por amor. Esse tempo que Ele está nos dando é pura misericórdia.
Eu estou lendo o livro da Nossa Senhora das Lágrimas e Jesus fala ali da sua misericórdia, que é infinita. E ele diz que o que mais ofende a ele é a alma que não confia na sua misericórdia, não acredita mais na sua misericórdia. Ele fala na mensagem: se eu fiz o homem do nada, por que que eu não posso fazer de um grande pecador um grande santo? É só confiar na minha misericórdia e fazer o que eu peço. Não diga que Deus não te perdoa, que não há mais salvação. Se ele tirou o homem do nada, pode fazer de um grande pecador um grande santo. Mas você tem que aceitar e querer a misericórdia de Deus. Porque quando você não acredita mais na misericórdia de Deus, você o ofende. Foi ele que te criou. Ele te ama mais do que todos. Tem aquela frase que diz: ninguém te ama como eu. É Deus falando. Acreditem na misericórdia de Deus. E cuidem, cuidem de vossa alma. Ela consegue ver a verdade, mas vossos olhos não. Olha o que a gente vê hoje em dia. Quantas pessoas se suicidando. Desespero, desespero da alma. Não veem mais nada. Não acreditam em mais nada. E o diabo faz com que a pessoa se mate. Tira toda a esperança, todo o amor pela família, pela própria vida, e a pessoa se mata. E Deus, ao contrário, só dá amor. E as pessoas, infelizmente, não enxergam mais, porque não dão atenção ao que é verdadeiro. Prestem atenção. Não estamos falando simplesmente do fim do mundo. Estamos falando do fim do pecado, no fim da mortalidade. Nós seremos imortais. Nós seremos eternos. Acreditem no que é verdadeiro e no que é eterno. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 11 minutos. Ana, tem e-mail?
Tem. Elda Maria Altamira Pará, boa tarde. Salve os corações de Jesus e de Nossa Mãe Rainha. Salve os sacratíssimos corações de São José e do nosso querido e amado Santo Papa Pedro II. Peço as bênçãos do nosso querido Santo Papa Pedro II, Santo Padre Rômulo e do Santo Padre Tobias. Ofereço as belas canções do programa para a família Conceição, aos aniversariantes da semana, ao Eugênio e toda a sua comunidade, ao nosso grupo de Altamira e todos os grupos do mundo inteiro. Gostaria de contar um sonho que tive. Já foi depois que o Santo Papa Pedro II tinha ido para a glória eterna do Pai. Eu e minhas três irmãs tinham sido convidadas para uma festa como se fosse um aniversário. Chegando no local, quem estava na porta recebendo os convidados era o João Batista. Quando nos aproximamos, ele olhava para cada uma de nós e mandava entrar e sentar em qualquer lugar, pois os lugares eram de todos, e quando entramos, vi uma mesa enorme que parecia não ter mais fim. E na mesa tinha vários tipos de comida. Eu fiquei sem palavras, pois tudo parecia que não estávamos mais nessa terra, de tão lindo que era esse lugar. Paz e bem, abraço carinhoso a todos. Elda Maria, de Altamira, Pará. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria, peço a bênção do profeta Pedro II, ofereço esse programa para os aniversariantes, para a família Conceição, seu Eugênio e sua casa. Que Deus abençoe a todos os irmãos da obra Palavra Viva de Deus. Um abraço de Cleci de Erechim. Maria Odila, Altamira, Pará, boa tarde, salve Maria, que as bênçãos de Deus desçam sobre todos nós. Hoje ofereço esse programa maravilhoso com todas as lindas mensagens e belas explicações à minha neta Maria, que está amanhã fazendo seu primeiro aninho de vida, mas que está sempre assistindo o terço junto com a sua mamãe e o Miguel. A Bia fez um simples altar e colocou a cruz no meio. Ela vai, pega a cruz e sai beijando Jesus. Que Deus a abençoe e a proteja. Parabéns, princesinha da vovó. E dedico a todos da casa do Eugênio e todos que estão na escuta, um abraço a todos da família Conceição. Nós amamos muito vocês. Saudades de Maria Odila, de Altamira, Pará. É o exemplo, né, do pai e da mãe. As criancinhas começam a beijar tudo, né? Os crucifixos, as medalhas, tudo que tem Deus, elas já conhecem. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve Maria Imaculada. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos proteja juntamente com o nosso Papa Pedro II. Oferecemos a todo o programa para os aniversariantes da semana, especialmente para Maria da Penha, Priscila Eutério, Maria Aparecida, Kátia, Simão Sérgio e para Lenilda Gonçalves. Oferecemos também para a irmã Marli, irmão Eli, dona Raimunda, Edileuda, Sara, Eli e todo o grupo de Manaus. pensamento. Os santos foram o que nós somos e nós podemos ser o que eles são. A santidade constrói-se na terra, abrindo os corações aos dons de Deus, ouvindo e realizando dia a dia a sua palavra e recebendo os sacramentos que o Senhor nos deu para crescermos em santidade. Abraço para você, Ana, Dona Ladir e toda a família. Paz e bem. Camila e Conceição Gomes, de Altamira, Pará. Gislaine Maria, de Santana do Paraíso. Salve Maria Santíssima, boa tarde a todos os ouvintes desse programa maravilhoso que Deus nos proporciona. Ofereço as belas canções para a minha família que mora lá no revés do Belém e para todos aí da bancada. Sem vocês não teríamos dúvidas esclarecidas. Muito obrigada pelos filhos do Santo Profeta, Pedro II. Mando um alô para Cícera Souza, lá do Paraná, que me pediu para lembrar dela, que deve estar acompanhando neste momento. Um abraço para minha mãe, Dona Luzia, que gosta muito do seu Eugênio e ama ouvir o profeta. Deus seja louvado por cada um que está sendo convidado à obra da palavra viva de Deus e está acreditando, obedecendo e respeitando. Gislaine Maria Ferreira de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Agora é música ou é clipe? Agora é um clipe.
Crenças e religiões. filhos serão. E eternamente nós seremos uma só nação. Ave Maria, Mãe Nossa. Ave Maria.
Programa esse Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 20 minutos. A quarta mensagem do programa, Silvana vai fazer a leitura e eu faço comentário.
Mensagem dia 3 do 6 de 2001, o dia da ressurreição. Tudo é lindo, tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo nasce. Nascem as plantas, nascem as flores, nascem os animais, nascem os pássaros, nascem os peixes, nascem os insetos e nascem o homem e a mulher, obra-prima do Criador. E no mais alto dos céus, nascem as estrelas e todo o firmamento se transforma dia a dia, noite após noite. Então cresce a alegria, cresce a esperança, cresce o sorriso, cresce o amor verdadeiro. Aumenta a fé, aumenta a oração, aumenta o carinho, aumenta o respeito. Tudo vem como já está escrito, para que os que vão passar para outra vida, nesses meus filhos, posso confiar até a minha vinda derradeira. Depois, pronto, junto estarei para nunca mais ficar longe. Meu Santo Espírito hoje é quem vos fala, mas está chegando o momento em que estarei em pessoa junto convosco. Então sejam sempre mais crentes e conservem esta fé que vocês têm em mim. Queridos filhos, vocês não estão comemorando o tempo do Espírito Santo? Pois vos digo, estou ansioso esperando os anjos tocarem as trombetas. Elas irão soar nos céus, assim como se toca o toque da alvorada no batalhão, para que os soldados acordem. Assim será também para os que já deixaram esta terra, para que possam se levantar do chão. Preparem-se, meus filhos, pois os vossos parentes estarão logo junto com vocês. Será uma festa que jamais será esquecida, o dia da ressurreição dos que já deixaram este mundo. Neste dia acabar-se-á o que já foi dito quando falei: da terra vieste e para ela voltará, pela desobediência que a Eva cometeu e também Adão. Neste dia deixará de ser pó o corpo do homem e da mulher, para ser um corpo incorruptível, que quer dizer que jamais envelhecerá ou morrerá, porque deste dia em diante a morte não terá mais poder, e vivos todos ficarão para sempre. Minha promessa é de um rei e não de um enganador. Só não ficarão mais na terra prometida os que vêm me desonrando, tirando-me o direito de ser adorado de joelhos. Esses pedirão clemência, mas não alcançarão. Pedirão perdão, mas já será tarde. Choros e gritos virão de toda parte. E meus anjos já sabem quais serão os assinalados, sendo de numa casa poderá ser todos, como também poderá ser só um, ou talvez dois, porque o restante já não mais me ouve, e da minha igreja, que é a de Pedro, fugiram. E para esses não haverá misericórdia, porque o batismo é um só e não dois. Diante de mim ficarão só os filhos da luz, e como Santo Espírito que sou, peço-vos que alegrai-vos, porque o momento se aproxima, e eu estou muito mais esperançoso. Jesus.
Essa mensagem que Jesus fala, o dia da ressurreição, é em 2001, já estamos em 2023, 22 anos após essa mensagem já, né? E aqui no começo dessa mensagem, Jesus dá umas palavras que a gente deveria pensar muito sobre isso, né? Tudo é lindo, tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo nasce. Nasce as plantas, nasce as flores, nasce os animais, nascem os pássaros, nascem os peixes, nascem os insetos. E por fim nasce o homem ou mulher, obra-prima do Criador. E no mais alto dos céus nascem as estrelas e todo o firmamento se transforma dia a dia, noite após noite. Então cresce a alegria, cresce a esperança, cresce o sorriso, cresce o amor verdadeiro, aumenta a fé, aumenta a oração, aumenta o carinho, aumenta o respeito. Tudo vem como já está escrito para os que vão passar para outra vida. Tudo vem como já está escrito. Se nós já temos escrito tudo isso, e muito mais, né? Como a gente vem falando tantas vezes sobre esse assunto, esse manual que nós temos em nossas mãos, por que mudar, meu Deus? Por que fazer diferente? Por que buscar algo contrário a tudo isso? Se a gente vê que o que Jesus falou acontece, o que Deus determinou tem que ser cumprido. A gente tem um exemplo visível, né, aí aos nossos olhos, o tempo inteirinho. O mar, ele tem o limite dele, não passa daquilo ali. Anos após anos, né, dias após dias ali acontece, maré cheia, maré baixa, e ele não sai daquele limite dele. Lá uma vez ou outra acontece algo extraordinário, e as pessoas então ficam apavoradas, mas está ali, ó, quantos anos existe isso? E assim deveríamos ser todos nós, né? Deus pôs o limite sobre nós também. Até onde a gente pode ir, até onde não pode ir, né? E o homem sempre ultrapassa. O homem sempre busca fazer diferente. Essa semana eu recebi uma pelo WhatsApp, a homilia de um padre. Não precisa falar o nome aqui, mas quem já viu também vai saber de quem eu estou falando, né? Um padre muito bem conceituado na mídia. A homilia dele é bonita, realmente. Mas vejam vocês como a gente deve estar muito atento a tudo, né? Eu comecei a ver a homilia dele, realmente é muito bonita, mas lá, um pouco mais da metade da homilia, ele diz, agradece a Deus pelo Papa Bento XVI, pelo caminho que ele está. Tudo bem que ele está no caminho bom, né, fazendo algo bonito, mas quantas pessoas que acreditam nele, que confiam também nesse sacerdote, e aí então bota na cabeça que o Bento XVI também é uma pessoa boa. E mas se Jesus falou que não é, em quem devemos acreditar? Se Jesus suscitou um profeta em nossos tempos e falou para ele o que é, o que não é, como deve ser, como não deve ser, em quem nós devemos acreditar? Ou então mudar o tempo todo? Hoje eu acredito no que o profeta falou, amanhã eu acredito no que o outro sacerdote fala, depois de amanhã eu acredito no que o Papa fala, e aí? A cabeça da gente vai virando confusão, né? E a gente não consegue mais fincar o pé em algo. O inimigo, ele é tão astuto que ele usa a artimanha de nos julgar, de radicalismo, né? Vocês fazem isso porque vocês são radicais, vocês não admitem a mudança, vocês não admitem que algo mudou, né? Outras religiões, outras seitas que vêm ao nosso encontro, vocês não admitem que Deus ama todos, vocês não entenderam o que Deus falou. E eu também li essa semana algo que me tocou bastante, e é realmente isso, né? Vocês não acreditam, vocês não entenderam o que Deus falou. E a resposta que foi dada então para essa pessoa foi: realmente vocês não acreditam e não entenderam o que Deus falou. Principalmente quando ele falou: tu és pedra e dessa pedra construirei a minha igreja, né? No singular, a minha igreja. Vocês acreditam nisso então? Daí ou não? Vocês puxam brasa para a sua sardinha, né? Então nós temos hoje, vivendo num mundo em que as pessoas se deixam levar por conversas o tempo todo, né? Vocês podem observar. Nós temos em nossas mãos um manual, um livro com 4.708 mensagens, mais de 1 milhão de palavras. Temos o livro sagrado, a Bíblia, né? Que nós podemos buscar ali tudo o que for preciso, tudo. Jesus hoje, na mensagem, fala, que foi lida pelo profeta, eu acho, o fui eu que li ontem, não sei. Jesus fala ali que, se quiserem conversar comigo, eu estou falando com vocês através dessas mensagens. Tudo o que precisares, eu estou aqui te atendendo. Estou vivo junto com vocês. Mas para isso a gente precisa aceitar, né? E precisa ser fiel a Deus. Quando não aceitar mais os erros, não julgar a pessoa que está fazendo o erro, mas não aceitar o erro, né? Porque também é uma frase muito bonita: Jesus ama o pecador e não o pecado, né? Então nós agora aprendemos o que é certo e o que é errado. Então, se foi dito através do profeta, né? Foi dito por Deus, o céu se abriu e através do profeta as mensagens vieram. E se foi dito é assim, é dessa forma, seja dessa forma, não faça isso, não faça aquilo, e por que mudar então? Por que fazer diferente? Sabe que vai ser mais tarde vai ser cobrado isso. Estava falando desse sacerdote, né, que a homilia dele é muito bonita, ali ele fala, e aqui nessa mensagem está falando novamente aqui, ó, a proibição do joelho, né, de dobrar os joelhos. Lá ele fala sobre a mudança da igreja que houve quando tiraram Jesus do centro da igreja, quando proibiram de dobrar os joelhos, quando negaram a hóstia na boca, quando negaram as pessoas de fazer adoração ao Santíssimo. Tudo isso ele fala, e é uma realidade, não é? Mas ali depois ele fala um pouquinho mais adiante, de certo contaram para ele em confissão, deve ser, né? Dos sacrilégios, né? Dos abusos que fizeram com a Santa Hóstia, dos padres que abusaram do poder que tinha. Conta então a história de um sacerdote que foi levar, um sacerdote desleixado, né, ele fala, foi levar a Santa Comunhão para um enfermo, e por não ter achado a chave do sacrário, não pegou a teca, né, onde vai a Sagrada Comunhão ali para levar para um enfermo, né? Pegou só a Santa Hóstia, embrulhou num papelzinho, ou nem embrulhou, e botou dentro do breviário e levou para essa pessoa lá, né? Quando chegou lá, o breviário estava a mancha de sangue. Então é um milagre. Jesus estava mostrando que ali estava vivo, né? Não sei se agora que eu não fiz uma confusão com a minha história, mas eu acho que é um pouquinho diferente, ainda é outra história. Eu misturei aqui. Foi levar para o enfermo e quando voltou, então, trouxe essa ou não encontrou o enfermo, parece uma coisa assim, trouxe novamente no livro que ele botou a Santa Hóstia, né? E no caminho encontrou um pessoal jogando futebol, a rapaziada. Ele embrulhou no casaco que ele tinha, esse breviário, e fez desse casaco a marcação do gol. Imaginem então vocês, que valor que ele estava dando para o Santíssimo naquele momento. Depois ele deixou de ser sacerdote e foi se unir a uma mulher, né? Casou. Claro, ele já não acreditava há muito tempo na Sagrada Comunhão, né? Um outro deu a Sagrada Comunhão, a pessoa pegou na mão e essa pessoa levou, essa pessoa se converteu depois, né? E contou para ele, para o sacerdote. Ela levou para um centro de macumba lá e fez atrocidades com essa Eucaristia, né? Então, por quê? Porque os padres mesmo estão fazendo isso. Estão fazendo os fiéis deixarem de acreditar. Quando você não dobra mais o seu joelho em frente ao Santíssimo, em frente ao Sacrário, você não está valorizando. Você não está mostrando para as pessoas que estão ao seu redor que ali existe algo superior, algo de grande valor. E é isso que o diabo pôs na cabeça da maioria das pessoas. A vingança dele é essa, né? Jesus fala na mensagem, quando ele não dobrou o joelho para o Satanás, a vingança dessa é ele, a vingança dele é essa, né? Que não dobre mais o joelho para Jesus também. Então, quando os padres tiraram o sacrário do centro da igreja, tirou um pouco do valor da igreja, né? Depois, quando proibiram de dobrar os joelhos, quando proíbem de receber a Santa Hóstia na boca, quando proíbem de dobrar os joelhos para receber Jesus, estão tirando o valor de Jesus da igreja. E assim, aos poucos, a igreja está morrendo. Quando encontra pessoas fiéis, eles querem fazer de tudo para dizer que são outras pessoas, não são mais católicos, né? Mas desse tipo de católico a gente não é mais mesmo. Nós continuamos com a ideia antiga, com a doutrina antiga da igreja, né? Esses sacerdotes novos vão ter que prestar muita conta. Jesus fala ali, né? Daqueles que deixaram de usar a batina. Outro exemplo que nós tivemos aqui no santuário, né? Vocês sabem da história. Foi uma luta por 3 anos. A gente ficou aqui lutando para que o sacerdote usasse a batina. E ele brincou com essa situação, falando a verdade, né? Ele ironizou, chamou a batina de batona, brincando como se não fosse nada aquilo ali. E Jesus diz na mensagem: quando eu voltar, quem não estiver com suas vestes e fala a batina, vai ficar de lado. Então, aos poucos nós fomos aceitando, né? Tudo que está hoje aí na igreja, tudo que está na religião católica, apostólica, romana, o ser humano aceitou que ficasse dessa forma. E Jesus falou para o profeta: meu filho, aquele que está com a mão na cadeira papal é um traidor. E quem é que estava com a mão na cadeira papal? Quem era o melhor amigo ali de João Paulo II? Quando entrou, veja que isso é tão grave, gente. Muitas pessoas podem levar para outro lado, né? A gente está falando aqui não é com arrogância, não, é com fidelidade a Deus, a palavra dele. Ele pede para que a gente seja fiel à palavra dele. É tão grave isso que quando essa mensagem chegou no ouvido do padre Francisco, falecido já, né? Que serviu tanto a nós aqui. Quantos bens esse padre deve ter feito para a humanidade? E ele falou: será que essa mensagem é de Deus ou é do inimigo de Deus? A ofensa foi tão grande que o profeta não pôde mais ver ele, nem na hora da morte. Ele sofreu bastante para morrer. Então veja como tudo isso é muito sério. Estou falando dessa forma porque esse padre é um padre muito bem conceituado na mídia, ele deve ter muitos seguidores. Não estou dizendo que ele é um padre ruim, não estou falando, mas como se deixa levar pelas palavras, né? E diz que agradece a Deus por ter conhecido o Papa Bento XVI. Mas se Jesus diz que ele é o traidor, vejam como estamos enganados, né? Estamos sendo enganados. Então Deus nos pede fidelidade, fidelidade na palavra dele. Deus não ia brincar em botar um profeta no nosso tempo, no nosso meio, mandar tantas mensagens, falar diariamente, mensagem que ele fala que o céu se abriu para entrar e sair. Com os teus olhos não visse, meu filho, mas a tua alma já entrou várias vezes aqui no céu. Vocês acreditam nisso? Se acredita nisso, então por que não acreditar nessas palavras? Que Jesus diz que é dessa forma. É, não tem volta. É como nós que conhecemos a cor azul é azul, não é outra cor, né? A cor vermelha é vermelha, não adianta dizer que é outra. O branco é branco, o preto é preto. Então se Jesus falou, é assim e deu. Não tentem mudar. Não tentem buscar outras, né, outras explicações para certas palavras, querendo desculpar, né? Às vezes eu vou buscar algo para satisfazer o meu ego, ou então para que eu fique bem na sociedade, fique com a minha ficha limpa, né? E vou buscar algo para consertar aquilo que não é. Há muitas pessoas aceitam, né? Mas não é. A verdade está em Deus. E se Deus, mais uma vez, nos presenteia, né, com a misericórdia dele, em abrir o céu para que o céu possa falar com um enviado dele, e nós temos em nossas mãos essas escritas, meu Deus, né? Tudo vem como já está escrito para os que vão passar para outra vida. Nesses, meus filhos, posso confiar até a minha vinda derradeira. Depois, pronto, junto estarei para nunca mais ficar longe. Quando que uma criança vai aprender se eu não falar para ela a verdade? Se eu não mostrar o caminho verdadeiro, ela vai aprender o errado. Acabamos de falar aqui ainda há pouco, né? Que os netinhos estão lá. Netinho de quem que estava falando? A da Maria Odila, né? A netinha, né? Vai lá no santuáriozinho deles lá e pega já o crucifixo, beija, faz o sinal da cruz. Os nossos netinhos que fazem igual também. Por quê? Porque nós estamos mostrando que é assim. Se nós não valorizarmos isso, eles não vão aprender. Tiraram de repartições públicas, tiraram das escolas, tiraram dos hospitais, né? as peças sacras. Então as crianças que estão vindo, se não vê nada disso mais em casa com os pais, vão ver onde? Não vão saber mais que Jesus é Jesus. Vão saber só essa podridão que estão implantando aí. Aí o que não presta eles querem passar, né? Aí é para estar nas escolas, é para estar em meios de comunicações, todos os meios de comunicações, é para falar, e nós não podemos retrucar. Se a gente falar, é um erro nosso, né? Então, fiquem vocês todos atentos a isso. Jesus já mandou o que precisa. Como ele está falando nessa mensagem aqui, está bem, bem explícita, né? Tudo é lindo, tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo nasce. Tudo vem como já está escrito para os que vão passar para outra vida. Já está escrito. Basta só a gente ler, acompanhar e cumprir aquilo que Deus nos pede. Ana.
Silvia, de Patrocínio, Minas Gerais. Boa tarde, Ana Maria, e toda a família Conceição e todos os ouvintes dessa obra divina. Abraço para todos, aniversariantes do mês de junho. Saúde plena e paz para todos nós e nossas famílias. E bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silvia, turma de Minas. Helena de Pinto Bandeira, boa tarde, família da Palavra Viva de Deus, em especial para a família Conceição e ao Eugênio e toda a sua casa. Agradeço por mais esse maravilhoso programa e aos os que fazem, aos músicos e a todos. Ofereço as músicas para todos, aniversariantes da semana, especial para Maria Aparecida, para a Kátia e também para meu neto Leonardo, que fez no dia 30, e a minha nora Thaís, no dia 31 de maio. Peço a bênção a Deus Pai, a Virgem Maria Santíssima, a São José, ao nosso amado e Santo Papa, Profeta Pedro II, Santos Padres Rômulo e Tobias. Abraço a todos, Helena de Pinto Bandeira. Também ofereço a música para a nossa amiga Marli de Brusque, que fez aniversário dia 30 agora de maio. Também aqui tem o WhatsApp. A Maria Ida, lá da Inglaterra, manda: boa tarde, querida Ana Maria, e a todos vocês e família Conceição. Estou enrolada com o meu cabelo, estou atrasada, mas estou ligada. Que maravilha poder ver vocês e principalmente as crianças, os anjinhos de Deus. Eu agradeço pelas belas canções e aos músicos. Eu gostaria de enviar um presente a cada um de vocês. Escolha, por favor. É muita gente, hein? Vai ficar pobre. Próximo sábado, dia 10, é o meu aniversário. Também é o dia da Arca aqui e também tem aniversário da Maria, nossa sobrinha, dia 10. Mas ainda vou falar no próximo sábado. Eu vou tentar assistir o programa, já que vai ser tão tarde, até as 2 da manhã. Eu vou tentar. Grande abraço a todos. Maria Ida, da Inglaterra. Eleni Barreiras, Bahia. Tudo bem com vocês? Eu quero oferecer esse lindo programa para todos, divulgadores da Palavra Viva de Deus, especialmente para o meu filho Patrick Eric, que foi ontem, e para o meu filho André, que vai ser sábado. Então, só gratidão por tudo. E para todos vocês, família Conceição. Bendito que vem em nome do Senhor, peço a bênção ao nosso profeta Pedro II. Um forte abraço para todos. Eleni de Barreiras, Bahia. É, ela não botou aniversário, mas deve ser aniversário deles, né? E agora é a música?
Estou mal, tá?
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 46 minutos. A quinta mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e eu faço mais um pequeno comentário.
O agricultor, mensagem do dia 3 de junho de 2005. Um ser tão simples e humilde como eu sou, ser premiado pelas mãos do Senhor, convidando-me para fazer esse trabalho. Mal sei escrever, pouco posso entender e ler, é com dificuldade, mas posso sentir o calor do vosso amor e o carinho que recebo do Senhor e de sua Santa Mãe e de seu Pai de criação, São José. É como se diz, meu filho, o que adianta o homem vir a ganhar o mundo inteiro se vier a perder o prêmio maior? Aqui já é o contrário. Não só ganhaste o mundo inteiro, mas sim o maior prêmio. O mundo vens conquistando através destas escritas, que é o livro A Palavra Viva de Deus, e o prêmio maior já tens em tuas mãos, minha assinatura, para entrares em meu reino. Custaste a receber a passagem para ires até Canadá, por motivo de seres uma pessoa tão simples. Mas no céu já entraste, mesmo sem veres com os teus olhos, mas teu espírito já entrou várias vezes. E quando a recebeste de mim, pelo poder do Espírito Santo, em 1972, dali em diante já eras um homem livre. Então merece ser ouvido a todo momento, quando queres falar comigo. E olha, meu filho Bento, tu e tua família já têm passagem livre para passarem para outra vida. E todos aqueles que vêm te ajudando e crendo no livro A Palavra Viva de Deus também são os meus convidados. O meu santo nome já é meu convite, que garante este convite e que só entra quem estiver com a minha assinatura. Não ficará de fora se não a conseguiu por motivo de certa distância. Mas se vier me respeitando e honrando-me como se deve, já é meu convidado também. Na leitura do livro A Palavra Viva de Deus, sou eu falando com a pessoa que lê. Basta crer e respeitar estas santas palavras. Este ou esta pessoa pode ser de qualquer nacionalidade, que já é meu convidado. Minha justiça é santa. Não condeno quem quer que seja. A pessoa que zombar da Bíblia e deste livro pode se considerar já condenada por si própria. Um lavrador fez uma vez um grande plantio, e quando foi colher, viu que a erva daninha havia crescido junto. Então, o agricultor, na hora da colheita, vendo que pouco restava para ele, mandou seus operários tocarem fogo em tudo que estava no meio da boa plantação. Irritado, o dono do plantio decepou tudo, até a raiz, e nunca mais cresceu o que não serve para ser servido. O que tu achas, meu filho Bento? Esta profecia, o que significa? Jesus amado, pelo pouco que entendo, o Senhor está falando que é o agricultor, não é? Sim, sou eu. Plantei só boa semente em terra fértil, mas meu inimigo, com inveja, jogou no meio a sua semente, e de repente cresceu demais, sufocando o que me pertence. Mas a colheita em breve, muito em breve, vou fazê-la. E pelo que me resta, já dá para entrar na outra vida e começar tudo de novo. E é isto que irei fazer. Cuide-se, meus filhos. Não entrem neste ritmo de uma nova teologia. Esta não me pertence. É uma armadilha e das mais perigosas. Jesus.
Só o comentário que eu fiz na mensagem anterior tinha um pouco ou quase tudo dessa mensagem, né? Porque eu tinha lido bastante essa, como o João Batista não estava aqui, estava essa na minha cabeça. Mas só para finalizar então mais um pouquinho do meu comentário, Jesus amado, pelo pouco que entendo, o Senhor está falando que é o agricultor, não é? Sim, sou eu, plantei só boa semente em terra fértil, mas meu inimigo, com inveja, jogou no meio a sua semente e de repente cresceu demais, sufocando o que me pertence. Mas a colheita em breve, muito em breve, vou fazê-la. E pelo que me resta, já dá para entrar na outra vida e começar tudo de novo. E é isso que irei fazer. E o finalzinho da mensagem, então, né? Cuidem-se, meus filhos. Não entrem nesse ritmo de uma nova teologia. Esta não me pertence. É uma armadilha. E das mais perigosas. Cuidem para não cair nesse ritmo de uma nova teologia. tudo que ele sair, entrar lá no comando da Igreja Católica, tudo que ele mudou, tudo que ele desfez, não vão atrás, não caiam nessa. Se Jesus fala, né, na Bíblia, e fala em tantas passagens, já ouvimos tantos isso, foi tanto, tantas vezes foi tema da campanha da fraternidade, Jesus é o mesmo de ontem, o de hoje, o de sempre. Como mudar então? E uma boa parte da população diz que é bonzinho. Aí ele fez para melhorar. Está querendo anular a Sagrada Escritura? Como vai melhorar se Jesus diz, ai daquele que tirar um tio da minha palavra, anular o livro inteiro? E as pessoas caem nessa, meu Deus do céu. Como são pessoas de mente fraca, né? Mas Jesus falou quando o inimigo de Deus foi expulso do Éden, né? Ele caiu na terra e lá se juntou com vários demônios que já estavam na terra, fêmea, e dali saiu a geração dele. Essas pessoas que hoje se deixam levar por conversas e não tem mais como voltar atrás, são filhos deles. Já são pessoas más. A gente encontra na terra quantas pessoas ruins, né? Que matam, que estupram, que querem ver sangue, que esquartejam uma pessoa, já são filhos do demônio. Não são pessoas boas, não. A cobra é um bebezinho, o filhotinho dela, mas se picar também mata o veneno dela. E é um filhotinho ali também, né? E a alma, por incrível que pareça, a alma não tem criança, a alma é adulta. Então nasce o que já é do outro lado, está no meio nosso. Jesus diz, se os nossos olhos pudessem ver a quantidade de demônios que estão na terra, a gente temeria até o pensamento da gente, né? De tanto que estão aqui em nossos meios. E alguns a gente consegue perceber, né? Alguns deles a gente consegue perceber. Então Jesus diz aqui, o finalzinho dessa mensagem, cuidem-se, meus filhos, não entrem nesse ritmo de uma nova teologia. Esta não me pertence, é uma armadilha e das mais perigosas. Nós estamos 51 anos lutando, evangelizando, falando sempre a mesma história. Como a Aline comentou, né? Muitos dizem, para que falar toda a vida a mesma coisa? São 51 anos, mas a Bíblia é a mesma ainda. Quantos anos tem a Bíblia? É a mesma coisa. A Santa Missa, onde é válida, o rito da Santa Missa é o mesmo, esses anos todos. Então nós precisamos tocar nessa tecla a vida inteira, bate nessa tecla até encaixar na mente de alguns, né? Então sejam vocês também firmes. Às vezes vem um pouquinho do desânimo, vem um pouquinho de ataque um pouco mais forte, mas sejam firmes na oração. Nossa Senhora pede para que não deixe de rezar o Santo Terço todos os dias. É a couraça que nós vamos ter de proteção, a capa que vai nos proteger quando o ataque vir. Ele não consegue penetrar, né? Balança um pouquinho, a gente fica um pouquinho temeroso, mas não consegue penetrar. No outro dia a gente já está firme de novo. Sejamos todos nós firmes nessa fé. Ana.
O e-mail acabou, pode ser o sorteio agora?
Pode ser então.
Quem vai pegar o sorteio? Pode ser tu?
Pode ser. Ó, nem vou olhar. Tá sendo filmado? Bota lá. Nem vou olhar. Ó. Cadê a lata? Ó, balançar bastante. Ô, oh, tá cheio, hein?
É 100, né?
É 100? Olha lá, ó. Vou abrir aqui, já peguei um.
Filma lá, Lucas.
Ah, é número? Número 30.
Número 30? Joseilton. Uhum. Joseilton é de onde? De Guaratã?
É, Guaratã do Norte.
Joseilton.
Mato Grosso, né? Mas ele está vindo para cá, acho que ele vai vir aí.
Ah, então ele vai pegar aqui mesmo.
Ó,
então,
Joseilton.
Parabéns, Joseilton. Ele comprou para ele e para os irmãos tudo.
Então, quando chegar, já vai estar te esperando aí o quadro.
É, o quadro, é.
Tá?
Com a moldura, é.
Parabéns. Não esqueçam, então, todos vocês de sábado, às 20 horas, né? A gente vai fazer a homenagem ao profeta 51 anos de evangelização, dessa obra Palavra Viva de Deus. Depois, no final, ali, a gente então faz uma confraternização ali, uma comemoração com uns comes e bebes, né? Se você puder trazer um pratinho com alguma coisa para a gente saborear também, será bom, será bem-vindo, tá bom? Até sábado que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Sabedoria não é só estudo, quando a criança começa a...